praticamente 30 e poucos dias do campeonato, e até agora, infelizmente, aquela lenga-lenga dos nossos diretores, né, que esperando chegar em cima da hora para ver técnico aí, né, vai lá para o interior de São Paulo, acha alguém disposto a colocar 20 ou 30 jogadores dentro de um ônibus e chega aqui para disputar o nosso futebol, né, o nosso campeonato. Está na hora de começarmos a mudar essa visão de que futebol se faz desse jeito. Vamos investir na base, né, o projeto. Cadê o projeto? Todos falam, todo diretor fala, né? Temos que fazer um projeto. É um projeto, mas cadê o projeto? Não tem projeto. É um projeto, infelizmente, está ficando em segundo plano aqui no futebol sul-mato-grossense. Os jogadores quase todos os anos são os mesmos, né? Não tem uma renovação, não tem um campeonato, apesar do sub-19 esse ano foi um campeonato até um pouco mais longo, mais equilibrado, mas nós não temos um campeonato de base forte, onde que coloquem os nossos revelações para disputar a nível nacional, a nível até talvez aqui na nossa região, né? Porque não fazem um campeonato, busca alguma parceria para fazer um campeonato centro-oeste de base. Né? Tem lá o BH que é forte, o gaúcho que é forte, o paranaense que é forte, o paulista nem se fala, o carioca. Né? Já que o nosso não é tão forte, poderíamos arrumar alguma maneira de ter um sub-17 ou um sub-19, né, entre os principais times do centro-oeste, né? Eu acredito que é muito difícil, mas não é impossível de você poder, né, fazer um campeonato de base nesses modos, né? Para que quando as equipes, principalmente aqui do Centro-Oeste, cheguem na Copa São Paulo, não passe vergonha, né? Não fique ali pelo caminho, levando goleada, ou quando acha que fez muito, passou da primeira fase. A gente busque chegar a um pouquinho mais longe, né, com a intenção de colocar um jogador a nível nacional, para gerar receita ao clube, para esse clube, né, começar a caminhar com as próprias pernas. Só que para isso tem que fazer um campeonato de base, um campeonato forte, um campeonato, né, que realmente dê condições para poder aparecer esses atletas a nível nacional. Falando em base, estamos aqui em Campo Grande com o Campeonato de Base Brasil, né, um campeonato onde as equipes do Brasil, caso da Chapecoense, né, o nosso Operário, são times que despontam a nível nacional, né, o próprio Cruzeiro, Grêmio, então são equipes que estão aqui competindo nesse campeonato Base Brasil 2018, aqui em Campo Grande. Os jogos estão sendo disputados lá no Jacques da Luz e também lá no estádio do Sênio, o Olho do Furacão. E o repórter da Rádio Sport MS, Nelson Corrales, esteve lá acompanhando, onde tem alguma coisa que tenha futebol. A Rádio Sport MS, comandado pelo Cláudio Severo, tem um timão lá com Nelson Corrales, Fernando Branco, eu, modéstia à parte, o Daír Martimiano, Leomar Ferreira, né, o Olho Vivo, Paulinho do Controle, Thiago Lopes de Faria, o timão do Cláudio Severo está lá junto para poder levar para vocês o que está acontecendo. E o Nelson Corrales esteve lá e entrevistou o técnico do Chapecoense, a Chapecoense, que está disputando a base, e o Zé Roberto, que é aqui da região, foi jogador da... Eu não tenho certeza, mas se não me engano é do Comercial de Ponta Porã. Ele que é lá da cidade fronteiriça, falou ao nosso repórter Nelson Conrales. Né, falou do como que ele vê a base, como que ele está projetando a base a nível estadual e a nível nacional. Zé Roberto daqui a pouco fala, né, com vocês. E antes do Zé Roberto, está aqui o técnico branco do Seduc, Seduc de Anastácio, que está fazendo uma boa campanha nessa campeonato Base Brasil 2019, desde 2018 aqui em Campo Grande. O técnico branco falou também com o repórter Nelson Corrales. Zé Roberto nem o Branco do Seduc não saíram a sua sonora, mas até o final do programa vamos restabelecer. Com o campeonato estadual próximo, as equipes, né, aqui do estado começam a se reforçar. E o Costa Rica acerta com o Glauber Caldas, né, o técnico que esteve aqui, teve sondagem do Esporte Clube Comercial, não evoluíram, né? E nós aqui fomos um dos primeiros a anunciar que ele estava em Costa Rica para um possível acerto. E ele, né, em reportagem, em áudio que ele mandou ao nosso repórter Ricardo Paredes, né, confirmou o acerto do Glauber com a equipe do Costa Rica. O Costa Rica aí já tem técnico aqui para o campeonato 2019 Série A. Então eu acho que é uma aposta. O Glauber tem bons serviços prestados na base, né? Mas são equipes de ponta, são equipes fortes, são equipes que precisam que precisam de um bom técnico, e ele já tem essa bagagem, né? É uma bagagem maior na base, e é uma aposta da equipe lá de Costa Rica, né? Tomara que para o bem do nosso futebol que ele dê certo, que consigam dar uma estrutura como deram aos outros técnicos nos anos anteriores, e que ele consiga fazer um grande trabalho lá na equipe do Costa Rica, que ele consiga, né, colocar o time, consigam fazer uma boa equipe para disputar o Campeonato Profissional 2019. Muito bem. O time... Alô, Ricardinho, um abraço para você, meu querido. Estamos aqui tentando levar um pouco de informação para os nossos ouvintes, para o nosso público. Tchau, minha deusa. Estamos tentando levar um pouco mais de informação. O nosso estado ele é meio precário, né, de informações. E estamos aqui tentando levar, né, dentro do possível, informações do nosso futebol. E uma delas vem, né, já acabei de falar, através do repórter Ricardo Paredes, que trouxe essa do Glauber, né, acertando com o time da Costa Rica. E outro time que anuncia, né, que anuncia mais um jogador, é a equipe lá da cidade de Aquidauana, o Aquidauanense. Acho que eu consegui falar certo agora, hein? O Aquidauanense acertou com o Zé Augusto, né? O Zé Augusto, goleiro, que disputou o nosso Série B pela equipe das Moreninhas, acerta lá com o time de Aquidauana. É mais um jogador, né, que vai estar à disposição do Mauro Marino para compor o elenco e brigar, né, lá com o Diego, brigar para ser o titular. Vai ter uma briga dura, hein? O páreo vai ser forte. Tanto o Zé Augusto, que é um, para mim, um excepcional goleiro. O Diego está numa grande fase, né? E eu acho que quem ganha com isso é a equipe do Aquidauanense, o Mauro Marino, é a cidade, né? E por falar em goleiro, grande goleiro, Rodolfo Fagundes, né, que está bem próximo de ser anunciado pelo Esporte Clube Comercial, está lá nos assistindo. Um abraço, Rodolfo, né, que você venha logo, que você se apresente logo, comece a treinar logo, para que possamos, né, enfim, bater o martelo e anunciar Rodolfo Fagundes, goleiro do Comercial, né? Comercial que já está começando a anunciar possíveis jogadores, mas técnico ainda não. Esfriou as conversas com o Mário Tilico, né, e estão tentando algum outro nome. A equipe do Comercial diz que não fez a proposta para o Glauber. O Glauber fala que não houve esse contato, mas nós temos informações que o Comercial procurou sim o Glauber para poder fazer, pelo menos, né, iniciar a conversa, iniciar os seus contato, para ver o que está, o que pode, o que não pode. Rodolfo, que você está treinando, eu sei o profissional que você é, né? Eu quero ver você aqui, né, já anunciando, sendo goleiro do Comercial, tá aqui com os demais companheiros. Eu queria que o Comercial, como novo, como operário, né, como Costa Rica, há 30 dias do campeonato, já estivesse treinando, já pudesse fazer alguns amistosos com outras equipes, para a gente sentir como será a equipe, né, como que vai vir, como que vai ser, né? Agora, se você está treinando, eu tenho absoluta certeza que, pelo profissional que você é, você deve treinar em 3 períodos, cedo, à tarde e à noite. Eu acho que esse ano de goleiros nós vamos estar bem. Vamos estar bem com a volta do Rodolfo, com o Diego, e com, né, com outros goleiros que nós vimos tanto na Série B como já estão sendo anunciados, que é o caso do Roger Paranho, né, que é o goleiro do 7. Acho que pelo menos de goleiros nós vamos estar bem. E eu não sei se alguma equipe foi, né, em busca do goleiro, de pelo menos tentar conversar com o goleiro do Coxim, né? Nós que acompanhamos a Série B, vimos, principalmente na pessoa do Cláudio Severo, vimos um potencial naquele goleiro que poderia estar aqui, ele é ainda um jovem garoto, né, que poderia estar aqui juntamente com essas feras, treinando junto, para adquirir um pouco mais de experiência e, quem sabe, num futuro bem próximo, estar, né, despontando a nível com os times, né? Os times daqui da região, os times aqui do nosso futebol, que que ele tem potencial, sabemos. Um pouquinho mais de treino, um pouquinho mais de pegada para ele, eu acho que ele faria frente com certeza aos nossos goleiros aqui, né, que nós já temos aqui os bons goleiros que tem aqui no Mato Grosso do Sul, que tem aqui na, no nosso estado, né, cada vez chegando mais. É, do novo não tem muita coisa a se conversar, né? Não tem, volto a falar, do novo é difícil você arrancar algumas coisas dele, é difícil você buscar informação, eles são muito fechados, eles não tem aquela abertura, não conseguimos nada de novo no novo, a não ser, né, quando você divulga alguma coisa que é de uma maneira até meio diferente, eles vêm cobrar, né, por que que você divulgou, por que que você soltou, né, foi o caso do Paulinho, né, que eu noticiei que o novo foi, tentou buscar uma conversa com o Paulinho, e também da possível troca no comando ali, que o Éder Cristaldo pode ser o presidente, né? Me ligaram, mandaram mensagem, aonde que eu estou buscando essas informações, quem está me passando essas informações, que não tem nada disso, que o novo não conversou com o Paulinho, né? Que além do Éder não tem nada certo. Eu não disse que está certo, eu disse que teve uma conversa com o Paulinho e tem essa busca para um novo presidente, que o Américo Ferreira, né, vai deixar o comando do novo a partir de abril ou até antes, né, para assumir o cargo de vice-presidente da federação. Então o novo tem por obrigação buscar um outro nome, e esse nome no momento é o do Éder Cristaldo, né, que é um diretor que trabalha, né? Um diretor que está praticamente todos os jogos, vive o dia a dia do clube. Eu acho que com o Éder, talvez, né, o novo poderia abrir um pouco mais esse leque, né, de informações, esse leque de notícias, né, do que está acontecendo com o clube, do que não está acontecendo. Acho que a gestão do América foi uma gestão vencedora, né? Título na Série B, vice-campeonato na Série A, terceiro colocado na Série A, uma boa participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que a gestão do Américo, temos que bater palma, temos que louvar, né, que aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, ele conseguiu trazer o nome do novo a nível nacional, e hoje é o quarto melhor time do estado do Mato Grosso do Sul a nível CBF. Só fica atrás de Comercial, de Corumbaense e do Sete de Dourados. Então, veja que é um pulo muito grande, né, uma equipe com apenas 5, com 6 ou 7 anos chegar nesse patamar. Só acho que teria que, né, abrir um pouco mais o leque de informações. O lado Comercial, já anunciamos os jogadores possíveis reforços, né, e o presidente do Comercial, acho que está na hora também de resolver, né? Ele fica muito em cima do muro, não divulga muita coisa, não vai atrás. Eu acho que está na hora do Comercial, pelo nome que é, pelo o patamar que chegou a nível estadual, né, antes de anunciar o jogador, poderia ter o cuidado de anunciar o técnico, para que não haja um certo constrangimento, né, depois dos jogadores, né? Então eu acho que melhor seria anunciar o técnico e depois os jogadores. Mas já que anunciou os jogadores, acho que está na hora de acertar com o técnico. O lado do Operário anunciou, né, o técnico, alguns nomes é dado como certo a volta, né, mas ainda não tem nada. Nós aqui achamos que Fernandinho, né, que pode voltar, pode fazer o campeonato novamente aqui pelo Operário Futebol Clube. Operário que, volto a dizer, tem três campeonatos muito importantes no ano de 2019. Copa do Brasil, Estadual e Série D. É o sonho de todos ter esse currículo, essa agenda cheia. Agora, um recadinho lá para a equipe do Operário. Você não consegue a Série C, sem passar pela Série D. Não adianta vocês ficar batendo na mesa que vai subir, que o Operário tem que estar na Série B. O Operário é um time grande, que o Operário não pode estar na última divisão do brasileiro. Não adianta, você tem que fazer um time, né, para poder subir. Agora, eu acho que você só consegue subir um time, você, como diz o Andrés, presidente do Corinthians, você jogando várias vezes. Então, eu, no comando de um time, primeiro eu focaria no estadual para me dar a possibilidade de 2020 estar disputando novamente a Série D. Né? Aí sim, começar com objetivo, pé no chão, uma equipe já mais estruturada, uma equipe mais focada na participação, uma equipe mais briosa, já que praticamente vai ter o ano todo, né? uma boa parcela do ano, uma equipe já formada, e voltar com o seu sub-19, um pouco mais sério, um pouco mais estruturado, para poder aí sim, né, disputar uma Copa São Paulo, revelar alguns jogadores, colocar esse jogador na vitrine nacional para captar recursos para a equipe do Operário. Só assim, ou como o Londrina fez, né? Se chega um empresário, lá foi o Malucelli, chegou e falou, não, eu tenho dinheiro, vou bancar. Aí é diferente, mas se não chegar esse empresário, se não chegar esse cara do dinheiro, vamos colocar o pé no chão, vamos primeiro fazer um time para ser campeão do estadual, que me dê novamente a chance de disputar a Copa do Brasil e a Série D. Né? A Copa do Brasil é um atrativo muito grande para você chegar, para poder pegar lá os seus dividendos. São em torno de 500 a 600 mil reais a cota, a participação na Copa do Brasil. Né? Então é um valor substancial, é um valor que bem aplicado, você consegue montar um time para ser campeão estadual, que me daria mais 500 mil, que me daria mais 600 mil, para poder no próximo ano aí sim estar brigando para passar de fase, né? Que essa só de você passar de fase você ganharia mais 500 mil reais, que seria a cota da segunda fase da Copa do Brasil. É isso que as nossas equipes precisam primeiro. Primeiro disputar o futebol local, pra, né, pra ir ganhando experiência, para ganhando dividendos, para depois sim pensar num campeonato a nível nacional. E falando em nacional, né, tem um vídeo do Atlético Paranaense, né, onde que eles soltam algumas coisas para mudar um pouco, para desfocar, né, o Atlético dos demais Atléticos, até para uma possível troca de escudo. Né, e esse vídeo vazou na internet, nas redes sociais de todo o Brasil.
É gol, aonde a emoção tem esporte total. Esporte total. O vídeo divulgado pelo Atlético Paranaense pouco antes da primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana é nada mais nada menos que uma peça publicitária programada pelo clube para o lançamento do novo escudo e da nova identidade visual do Furacão. No sábado, os conselheiros do Atlético estarão reunidos no CT do Caju para terem contato com o novo escudo proposto pela diretoria e votarem se desejam ou não a mudança. Foi a segunda peça divulgada pelo clube, que tem procurado marcar o apelido Furacão em destaque.
Em declarações recentes, o presidente do Conselho Deliberativo, Mário Celso Petraglia, tem dito que gostaria de se diferenciar dos demais atléticos, citando o Xará Mineiro e clubes como Boca Juniors e River Plate, todos clube atlético.
Esporte total. É gol, é gol, é gol. Aonde a emoção tem esporte total. Esporte total.
Anunciou ontem a contratação de André Luiz, que neste ano jogou a Série B do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta. O atacante de 21 anos foi aprovado em exames médicos nesta semana e já assinou contrato de 4 anos, até o final de 2022. Atacante de lado de campo, André Luiz anotou 14 gols e deu 12 assistências pela Ponte Preta nesta temporada, sendo que a maioria dos lances decisivos aconteceram na Série B, 11 gols e 7 passes decisivos. O jogador chega para o Corinthians para disputar posição principalmente com Romero, Pedrinho, Matheus Vital e Cleison.
Esporte total.
Acabou o campeonato, mas os times estão se movimentando, né? O Corinthians presta a anunciar um novo técnico, né? Tentando mexer ali no ataque. O ataque que foi pífio neste ano de 2018, né? E o Corinthians tentando fazer com que mexa ali no ataque, né? Vai ter uma saída grande de jogadores e a promessa do Andrés, técnico presidente do Corinthians, é fazer uma equipe, né, que seja mais competitiva do que foi essa de 2018, que terminou com números de ser rebaixado para a Série B, né? A sorte do Corinthians, que fez um bom primeiro turno. Primeiro turno até razoável, porque o segundo turno realmente foi pífio. Muito ruim. E o campeão da Copa do Brasil, com vaga já assegurada na Libertadores, começa também até os seus troca-trocas. Alguns nomes saindo, outros nomes chegando, né? E está à procura, né, de fortalecer o elenco, né? Estou falando do Cruzeiro, né? De fortalecer o elenco para a próxima, para o próximo ano, onde que também, né, almeja chegar mais longe na Libertadores da América, né? E estamos aqui uma notícia do Cruzeiro para vocês.
Aonde a emoção tem esporte total. Esporte total.
Campeão da Copa do Brasil em 2018 e garantido na disputa da Libertadores do próximo ano, o Cruzeiro promete ser um dos clubes que vai movimentar o mercado da bola. Ontem, um noticiário envolvendo o time mineiro esteve quente, com perspectivas de saídas e chegadas. Segundo informações, o experiente Rafael Sobis está de saída do clube. O Cruzeiro ainda corre o risco de ficar sem Arrascaeta, que tem mercado aberto no exterior. Por outro lado, os mineiros parecem avançar na tentativa de recrutar o santista Bruno Henrique.
Esporte Total. É gol, é gol, é gol.
O Cruzeiro, né, que tem um elenco um pouco mais velho, né, mas vai ter, vai dar condições do Mano, sem dúvida nenhuma, fazer um trabalho de reformulação na sua equipe. O Mano que é o técnico da próxima temporada também do Cruzeiro, acho que é um dos técnicos mais velhos, com mais tempo de cargo, né, no Brasil. Ali no comando do Cruzeiro lá de Belo Horizonte. E falando em atacante, o Borja, atacante do Palmeiras, esteve lá assistindo o jogo da final da Sul-Americana. O Borja que despontou na Libertadores das Américas jogando pelo Nacional, mas no Palmeiras ainda falta alguma coisa. Falta ser o centroavante que ele despontou. Falta fazer gols, falta dar sequência. Ele tem jogos, um jogo que joga bem, dois não. Tanto é que perdeu a posição na equipe titular do Palmeiras. Né? E o Borja esteve lá acompanhando o Atlético Paranaense e o Júnior de Barranquilha.
É gol, é gol, é gol. Aonde a emoção tem Esporte Total. Esporte Total.
O atacante Borja, do Palmeiras, compareceu ao primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana no empate entre Júnior de Barranquilha e Atlético Paranaense na última quarta-feira. Após o jogo, o jogador falou que se meteu em problemas por tentar convencer o técnico Felipão a assumir a seleção colombiana. Abre aspas, eu disse que estava convencendo e me meti em confusão no Brasil, então não posso dizer mais nada. E ele tome a decisão, fecha aspas, disse o jogador ao jornal As Colômbia. Felipão confirmou na segunda-feira que tem realmente uma proposta para treinar a seleção colombiana, mas que pensará na família Palmeiras antes de tomar a decisão.
Esporte Total.
Estou com o técnico Branco do Seduc. Branco, qual é a sua avaliação?
Primeiro, desculpa a demora aí.
Eu estava aqui procurando as reportagens, né, do Branco, do professor José Roberto. Daqui a pouquinho eu vou pôr para você, né, um trabalho lá do Nelson Corrales, do Esporte MS. E o Tite, né, que não quis, né, que levar os jogadores, não quis ter um encontro com o presidente eleito Jair Bolsonaro, também deu as suas declarações visando, né, que não gosta de misturar o assunto futebol com política. E eu acho que ele está certo. É política, é política, futebol é futebol. E nós não podemos conversar sobre as duas coisas, mas juntar as duas coisas eu acho um pouco demais. É forçado demais e não pega legal.
Tite, atual técnico da Seleção Brasileira de Futebol, revelou que mesmo que apareça um convite, ele não pretende se encontrar com Jair Bolsonaro em 2019, antes ou depois da Copa América. Segundo Tite, a sua atividade não se mistura com a política, e ele diz que não se sentiria confortável com um encontro com o nosso novo presidente. Lembrando que encontro de treinadores e jogadores da seleção com os últimos presidentes foram comuns no passado, antes de mundiais. Nesse ano, a tradição foi quebrada e Tite não levou a seleção para Brasília antes do Mundial na Rússia. O treinador disse em fevereiro passado, não iria à capital federal nem antes nem depois da Copa, nem ganhando e nem perdendo. E ele cumpriu.
Mais uma vez eu acho que o Tite acertou nessa de não querer ir lá no, em Brasília levar os jogadores. Eu acho que é expor demais, que não fica legal. É, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora para vocês vou trazer a reportagem do Nelson, né, que conversou com o Zé Roberto, que é aqui do que é um sul-mato-grossense, né, que disputou já o campeonato sul-mato-grossense pelo até então Comercial de Ponta Porã, né, salvo engano, e é lá natural de lá da fronteira. Hoje é técnico das categorias de base da Chapecoense e falou, né, com o Nelson Corrales.
Estou aqui com amigos da Rádio Sport MS, estou aqui com o professor Zé Roberto, que inclusive foi vice-campeão sul-mato-grossense, defendendo as cores do Ponta Poranense, perdeu para o Comercial na final e hoje é técnico do Sub-17 da Chapecoense. Bom dia, professor. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa participação da Chape nesse campeonato Base Brasil?
Bom dia. Prazer enorme estar falando com vocês e poder estar prestigiando novamente e poder participar dessa competição, que já é a terceira vez que nós estamos aqui em Campo Grande. É uma competição com nível bastante bom, né, onde a gente vem com prazer de disputar e colocar nossos atletas em atividade, né? E a Base Brasil tem mantido um padrão bom, um padrão de excelência, vamos dizer assim, né, em competitividade, né, com algumas equipes grandes. Então, para nós é sempre uma honra estar participando aqui junto com vocês, né? E voltar às outras vezes agora que por acaso ou por sequência nos convidarem, a gente vai estar aqui em Campo Grande com o maior prazer.
Boas lembranças de quando defendeu as cores da Ponta Poranense aqui no estado, professor?
Sim, boas lembranças, né? Nós jogamos contra uma equipe que na época era tradicionalíssima e ainda continua sendo tradicionalíssima, né? Sabemos as dificuldades do Campeonato Sul-Mato-Grossense que hoje se encontra, mas a gente sempre tem uma esperança que mude bastante, até porque também eu sou sul-mato-grossense, sou de Ponta Porã, né? Meus familiares são todos de Ponta Porã. E a gente espera, né, que o futebol sul-mato-grossense dê uma alavancada, dê uma estruturada, né? Porque a gente sabe que o sul do Mato Grosso tem bons jogadores, tem peças interessantes, né? E a gente já vem também para isso, para fazer essas captações e poder estar levando algum jogador, alguma peça daqui, né, para Chapecó e estar sim divulgando o estado do Mato Grosso do Sul com esses atletas que porventura vier a se despontar nas competições em nível nacional.
Obrigado, professor. Um abraço da Rádio Sport MS a toda a população de Chapecó, que todo mundo nutre um grande carinho pela Chapecoense. Obrigado, professor.
Obrigado a vocês. E novamente, esperamos estar aqui um ano que vem e poder estar falando com vocês também sobre a Chapecoense.
Obrigado, tudo bem? Obrigado. Primeiro, desculpa a demora aí.
Aí tivemos a palavra do Zé Roberto, técnico da Chapecoense. E o Branco falou, né, pelo lado do Seduc lá de Anastácio.
Estou com o técnico Branco do Seduc. Branco, qual que é a sua avaliação sobre a participação do Seduc nesse Campeonato Base Brasil 2020-2018?
Oi, então, o que foi planejado no treinamento durante a preparação para essa Copa Base Brasil foi feita, que era a classificação, classificamos. Graças a Deus passamos primeiros, fomos campeões do grupo, onde tinha uma chave forte, que era a Chapecoense, a Ferroviária. Agora é se preparar para essas quartas de final, esse mata-mata que começa logo mais à tarde, e se focar os garotos, recuperar quem está sentindo alguma pancada, para a gente vir forte nesse mata-mata aí.
Branco, é Ferroviária, Chapecoense, Grêmio, né, e outras equipes de fora do estado. Qual que é a avaliação que você faz num comparativo entre o futebol sul-mato-grossense e o futebol de outros estados? Que patamar que nós estamos na base?
É isso que eu passo para eles, né, para os garotos. Falei que não tem nada de anormal dentro do campo, quando se iguala 11 contra 11. E a prova foi essa. O Seduc, por ser uma escolinha, onde pegamos uma chave que tem o Chapecoense, que está na Série A do Brasileiro, Ferroviária, que é uma equipe forte de São Paulo, e o campeão da chave foi o Seduc. E assim vai sendo durante essas outras competições. Se você quer chegar ao patamar de uma equipe forte, é o que eu passo para os meus garotos. Você tem que trabalhar a mais que eles e outra, mostrar que você é melhor que eles. Eles mostraram dentro do campo, agora é um mata-mata. A gente ainda não sabe quem que vai vir do outro lado, mas a gente vai trabalhar para poder chegar entre os quatro melhores da competição. Aí depois a gente se prepara, se Deus quiser, para uma grande final aí.
Beleza, Branco, nós da Rádio Esporte MS, Cláudio Severo, a equipe do Cláudio Severo, Thiago, Dair, Fernando Blanc e todo o pessoal. A gente deseja sucesso para você na competição, Feliz Natal e que você continue semeando, que você está conseguindo colher frutos do seu trabalho e de toda a equipe Seduc.
Muito obrigado, obrigado a vocês da Rádio Esporte MS, também nós do Seduc, falando em nome do Seduc, desejando Feliz Natal para vocês e agradecendo vocês por esse apoio à base aqui do Mato Grosso do Sul, porque sem o apoio da imprensa, sem o apoio da federação, a gente não teria tá conquistando esses de bater de igual para igual contra esses equipes grandes aí do Brasil. A gente agradece vocês, Feliz Natal para todo mundo.
Beleza, amigos da Rádio Esporte MS, estou aqui com o professor Zé Roberto, que inclusive foi...
Aí, Branco falou também aqui sobre a sua equipe, sobre o que ele está achando dessa base. E informações agora do repórter Nelson Corrales, que o Corinthians acaba de retornar, anunciar o retorno de Fábio Carilli, né? Então o Corinthians já tem um técnico para a próxima temporada, é o retorno de Carilli, que já tinha esse namoro dos dois, né? O Carilli queria voltar, o Corinthians queria que ele voltasse e chegaram num acordo para a próxima temporada. Então, eu acho que o Corinthians vai, se deu o pontapé inicial para no próximo ano voltar, né? Voltar mais forte, voltar do que foi, né? E acho eu que o Corinthians acertou. Carilli é um técnico caseiro, é um técnico de casa, sabe, né, como está o momento do Timão e sabe trabalhar com jogadores de menos expressão também. Então o Corinthians acertou, o Corinthians deu o pontapé inicial, essa é a informação do Nelson Conrales, repórter da Rádio Esporte MS, que traz aqui pra gente que Fábio Carilli é o novo técnico do Corinthians, né? E com isso vamos aqui chegando ao final desse esporte regional, né? Nessa tarde de sexta-feira, 7/12, né? Onde procuramos trazer um pouco das notícias do que está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul com os times, né? Com os nossos representantes, com as nossas equipes, não só aqui da capital, como também do nosso querido interior. São equipes que estão se mexendo, estão, né, se fortificando, que é o caso lá do Costa Rica, né, que contratou o Glauber, e aí aconteceu com a equipe do Aquidauanense contratando o Zé Augusto, goleiro. Então parabéns a eles, que continuem nessa batalha e que esse 2019, meus amigos, quem não conseguir classificar automaticamente está na Série B 2020. Então tem que fazer um time para manter, e não adianta só querer, vamos fazer um que no segundo turno a gente consegue, não tem mais isso, né? Tinha antes era muito aquela de, não, vamos fazer um campeonato, aí lá no segundo turno a gente veja, a gente tem uma noção do que pode, do que dá, o que não dá, a gente traz mais duas ou três peças. Agora não, é um turno único, pontos corridos, os oito primeiros passa, os quatro últimos, Série B do estadual. Um abraço a vocês e até segunda até terça-feira aqui na Rádio webregional.com.br, trazendo mais esporte para você. Segunda-feira, às 15 horas, lá na TV O Estado, Ricardo Paredes e Odair Martimiano comanda lá o 10 na rede para vocês. Então, segunda na TV, né? E lá para as 15 horas, para as 17 horas mais ou menos, aqui no site da Rádio Web Regional. Aí terça, quarta-feira, aqui na Rádio Web Regional e também no site da Rádio Web Regional, né? E quinta, TV, o estado e sexta novamente aqui com vocês para falarmos o que está acontecendo aqui no futebol regional. Abraço para vocês, muito obrigado pela por tantos mensagens que chegou aqui. Tafarel Nunes, um abraço. A Meire, a Dalva, né, o Alexandre, o Hugo Carneiro, o Ednei Godoy, a Lídia Silva, o Valdenir, Ana Testaldi, desculpa, o óculos está meio longe, o Altair Ramos, um abraço, Mara Calviz, o Rodolfo, que eu já falei, o Ricardo Paredes, né, meu companheiro lá da TV O Estado, o Márcio Serra, Antônio Almeida, ô pescador, e a nossa pescaria? Hã? Sumiu, hein? Djalma Medeiros, um abraço, Djalma. Estou devendo uma visita para vocês lá no Escler Futebol Clube. Felipe Lima, John Landing, um abraço. Hugo Carneiro, o meu roqueiro número um aqui do estado. Parabéns a todos, né? Que continue, que tenham um bom final de semana, um final de semana abençoado para todos. Abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.